Se tivermos quórum. Eu penso que temos quórum.
Senhor Presidente, eu pedi a palavra, se faz favor.
Senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Tenho aqui um pedido de palavra no início. Não sei se... eu tinha aqui algumas informações e outros assuntos, mas antes de passar, Sr. Deputado Ribeiro e Castro, pretende usar a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu, em nome do CDS, queria registar na ata um protesto que lamento ter que fazer, até porque tenho relações de amizade pessoal com o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, Presidente da 2ª Comissão, mas não posso deixar de passar sem um reparo a forma como foi conduzida a parte anterior da nossa reunião conjunta. E em dois aspectos. Primeiro, o Sr. Deputado, prevalecendo-se do privilégio de ser Presidente da 2ª Comissão e de ser o único que falava em nome de nós todos e dos e também dos três presidentes das três comissões, usou a palavra de uma forma completamente enviesada, que não nos representa de todo e portanto, que ele não pode fazer. Enfim, o presidente de uma comissão, eu próprio já fui presidente de uma comissão, de várias comissões, até de negócios estrangeiros, já fui presidente de uma comissão de negócios estrangeiros e já fui presidente de outras comissões, e quando usa da palavra tem que usar em moldes estritamente institucionais, uma vez que os grupos parlamentares estão aqui representados e têm os seus porta-vozes para exprimirem as suas posições políticas. Eu creio, aliás, que nem exprimiu sequer a posição do Partido Socialista. Terá, talvez, expresso a posição do Bloco de Esquerda, que não estava presente e talvez se tivesse sentido representado, não faço ideia. Mas, quer na intervenção de abertura, quer depois no comentário, abusou manifestamente do tempo e da qualidade para expressar posições que não são as das comissões que aqui estavam representadas. E considero isso verdadeiramente não só deplorável, mas censurável. Em segundo lugar, também houve uma alteração relativamente ao formato da reunião que nos foi comunicado. Porque nos tinha sido comunicado que cada grupo parlamentar tinha apenas direito a uma intervenção. O CDS, por exemplo, o presidente do grupo parlamentar veio à reunião e não usou da palavra porque lhe tinha sido dito que só havia uma intervenção. Porque depois a senhora Mogherini não pôde responder, não teve tempo suficiente para responder. Eu reparei que o senhor deputado Costa Neves às tantas escreveu, mas não estava sequer previsto. E, portanto, também esse reparo, e eu tenho que apresentar, todos nós nos queixamos das circunstâncias em que esta reunião foi marcada, do pouco tempo que tivemos, e, portanto, não só o Sr. Presidente abusou do tempo, como abusou da qualidade, gastou tempo que não era dele, como usou tempo para um conteúdo para além das suas funções institucionais, como depois houve perguntas a mais e, portanto, com prejuízo do tempo para as respostas e, portanto, lamento isso. Esse é, portanto, um comentário que quero deixar formalmente em nome do CDS e pedir-lhe, Sr. Presidente, que não deixe de levar este assunto à Conferência de Presidentes de Comissões em nosso nome. Não sei se é o seu ponto de vista, mas pedir-lhe que o levasse. Porque se a continuarmos assim, não é a primeira vez que isto acontece, então as próximas reuniões conjuntas da Comissão de Negócios Estrangeiros, de Assuntos Europeus e de Defesa, não pode ser o Presidente da 2ª Comissão a usar da palavra porque abusa do seu papel institucional e eu considero que isso é inaceitável e não pode voltar a repetir-se no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ribeiro Castro. Eu irei já seguir o que penso sobre esta matéria, mas queria passar a palavra a dois outros senhores deputados que se inscreveram sobre os mesmos assuntos, o deputado Vitalino Canas primeiro, depois o senhor deputado António Rodrigues. Foi por esta ordem que se inscreveram. Senhor deputado Vitalino Canas, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria-me pronunciar sobre o tema que foi aqui suscitado pelo senhor deputado José Ribeiro e Castro, mas faço-o com algum desconforto. Primeiro, porque tenho simpatia pessoal pelo Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, e, portanto, aquilo que vou dizer, em desacordo profundo com ele, naturalmente, me desagrada. E, em segundo lugar, porque estamos a fazer um debate sem a presença da pessoa a quem estas questões são endereçadas. É certo que não seria elegante da nossa parte suscitar estas questões na presença da senhora alta representante Mogherini e, portanto, teremos de o fazer sem ela estar presente, mas é óbvio que este debate não se poderia travar sem a presença do senhor deputado Sérgio Sousa Pinto, porque é a ele que lhe são endereçadas estas críticas pelo senhor deputado José Ribeiro e Castro, e creio que é profundamente deselegante fazê-lo sem essa presença. Em segundo lugar, quero dizer ao senhor deputado que nesta Assembleia da República, que eu saiba, cada deputado diz exatamente aquilo que entende, estando onde estiver, naquela mesa, ali em cima, no plenário ou aqui. Diz exatamente aquilo que entende. Se depois os deputados de outras forças partidárias ou da mesma força partidária entendem criticá-lo por aquilo que ele disse, por estarem em desacordo, podem fazê-lo plenamente em qualquer ocasião. Mas o senhor deputado Sérgio Sousa Pinto, concordemos com ele ou não, e o senhor deputado disse que talvez até o partido dele talvez não concordasse, creio que não é a pessoa melhor posicionada para fazer esse juízo, mas concordemos com ele ou não, o senhor deputado fez um exercício que lhe cabe de toda a legitimidade. Se os outros presidentes que estavam na mesa o quisessem fazer, também o poderiam ter certamente feito. Portanto, senhor deputado José Ribeiro e Castro, eu creio que, já que pediu para que ficasse registada na ata a sua declaração, gostaria que ficasse também registada na ata a nossa declaração de que a sessão onde estivemos até aqui, a sessão anterior, foi uma sessão de altíssima qualidade, com uma presença muito qualificada da senhora alta representante e com intervenções igualmente qualificadas de todos os deputados que intervieram, que não foi apenas o senhor vice-presidente. Foi o senhor presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, foi o senhor presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e mais 8 deputados que tiveram toda a possibilidade, até porque não houve restrição de tempos, que tiveram toda a possibilidade de dizer exatamente o contrário do que disse o senhor deputado Sérgio Sousa Pinto. Não entenderam fazer, ou em alguns casos entenderam deixar isso meramente indiciado, mas tiveram toda a possibilidade, até porque, repito, não houve restrição de tempos. Em relação à segunda parte da sua intervenção, sobre o modelo, lamento realmente que esse modelo não estivesse clarificado, eu próprio tive dúvidas sobre isso, os deputados do Partido Socialista procuraram entender-se e tínhamos combinado entre nós que se houvesse um tempo distribuído, 2 ou 3 minutos, que procuraríamos distribuí-lo entre nós de forma a não se ultrapassar, não tendo sido esse o formato, inscrevemos-nos e foram vários os deputados do Partido Socialista que se inscreveram, que falaram e que viram as suas questões respondidas pela senhora alta representante. Os outros deputados tiveram a mesma oportunidade, uns fizeram, outros não fizeram, creio que não nos cabe a nós estar aqui a fazer qualquer juízo sobre isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Rodrigues, também tenho a questão do Sr. Deputado Ribeiro e Castro, mas para já, Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não quero personalizar esta questão e muito menos criticar um deputado desta Assembleia, mas tenho que criticar o facto de não ter sido estabelecida uma metodologia firme entre as três comissões para esta situação, embora, e isto que fica registado também em ata, o Presidente da 2ª Comissão, interpelado por mim no princípio da sessão, afirmou-me que haveria apenas uma intervenção por partido, o que condicionou, por exemplo, a minha intervenção e o do meu partido relativamente a esta matéria e não deixou claro que tivéssemos oportunidades várias, nem sequer relativa à extensão do tempo. E, portanto, quando fizemos a intervenção, nomeadamente eu, quando fiz a minha intervenção, fui-la na convicção que estava quase que a correr para terminar dentro do tempo na possibilidade de nos podermos pronunciar relativamente à senhora autoridade autorrepresentante para a política externa da União Europeia. E, por isso, é importante que, em termos de futuro, fique clarificada previamente a metodologia destas reuniões, sob pena de nós não nos participarmos em reuniões deste tipo com comissões conjuntas sem que isso fique estabelecido e não haja aqui, sejamos levados aqui ao engano ou a qualquer tipo de outra intervenção. Pelos vistos, haveria aqui outros entendimentos. O Sr. Deputado Vitalino Canas disse que os deputados do Partido Socialista estavam preparados para fazer várias intervenções dentro de um determinado tempo, se o houvesse. Compreendo e aceito, mas era preciso que tivesse ficado clara essa situação desde o início, que, pelos vistos, não ficou, e a mim tinha-me sido dito o contrário. E não estou aqui sequer a apelar a qualquer tipo de testemunhas da conversa, que seguramente quem assistiu poderá reproduzir. A segunda questão que gostava também que ficasse clara para a ata foi aquilo que eu já tive a oportunidade de dizer, julgo que todos nós ficamos com essa consciência, que foi o facto de a senhora alta representante ter deixado para o Parlamento Português um espaço muito reduzido de tempo para poder discutir connosco. Como ficou claro nas sucessivas intervenções de deputados na sessão que antecedeu a esta, que o que estava previsto eram 35 minutos para um conjunto que depois veio verificar que foram de 9 deputados, poderiam ter sido mais, o que significou que não prestigiou o Parlamento este espaço dentro do programa. Tenho a convicção que não é responsabilidade da senhora alta representante, mas também tenho a convicção de que o Parlamento Português, no conjunto do programa que ali estava estabelecido, merecia ter tido um espaço mais relevante, mais dilatado no tempo, para que precisamente pudéssemos discutir estas questões. E por isso, não só para a ata, mas gostaria de deixar uma sugestão à mesa, o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e a Comissão, se quiser prosseguir, que à senhora alta representante fosse mesmo disto dado conhecimento formal, para que, tal como foi dito por alguns deputados nas intervenções que tiveram, rapidamente se confirmasse o regresso da senhora alta representante a este Parlamento, para que com tempo pudesse discutir questões que nos dizem respeito e que para o qual o Parlamento Português entenderá ter um papel e uma posição clara a poder preferir.
Senhor Presidente, só para esclarecer a minha intervenção, eu aceito os reparos do Sr. Deputado Vitalino Canas, simplesmente eu não fiz uma crítica ao Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto. E eu fiz aquilo que se chama tecnicamente uma interpelação à condução dos trabalhos. Tenho pena que não estejam aqui ainda presentes os colegas das outras comissões, para que nós pudéssemos ter este debate sem a presença de Sra. Federica Mogherini, mas entre nós. É evidente que o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto pode e deve dizer o que quiser sobre esta matéria e qualquer outra matéria. Eu, quando no exercício dessas funções, quando queria fazer, saía da presidência e vinha para a bancada e então tinha a intervenção. Eu creio que quando um presidente de uma comissão presida uma reunião deste tipo, quem é que representa? Representa a Presidente da Assembleia da República, representa a Senhora Deputada Assunção Esteves. E que eu tenho a ideia que quando está na cadeira da Presidência não tem intervenções de fundo. Não é que eu não pudesse fazer, mas tem sujeita-se à crítica dos seus colegas. Quando a senhora deputada Assunção Esteves quer fazer uma declaração política, sai da presidência, cede o lugar a um vice-presidente e faz a intervenção de bancada, que tem todo o direito de fazer, e mais ninguém tem nada a ver com isso. Bom, a questão é o abuso de uma função institucional. É isso que eu chamei a atenção. Bom, e também a alteração do formato, e por isso eu pedi ao Sr. Presidente que em nosso nome esclareça esta matéria na questão, na Conferência de Presidentes. Não é para o passado, porque o passado, como alguém disse, o passado é tão poderoso que nem Deus o pode modificar. Quer dizer, passou, passou, ponto final, parágrafo. A minha prevenção é para o futuro, né? Que no futuro estas coisas não possam acontecer. Que o formato seja claro na repartição do papel dos grupos e que se saiba que quem usa a palavra institucionalmente em nome de todos deve o fazer com as contenções que representa todos. É só isso. Se quer falar sobre o conteúdo, tem todo o direito de o fazer, mas vem para a bancada usar livremente da palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carla Cruz, também sobre o assunto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento todos os seus deputados. Eu, de facto, o grupo parlamentar ia se abster de fazer comentários sobre este assunto, mas, de facto, há aqui uma questão que importa que fique clara para o futuro, que tem a ver com o funcionamento, os moldes de funcionamento da Comissão. Isso penso que é importante que fique claro, se cada grupo parlamentar tem uma ou duas ou mais intervenções, isso penso que tem que ficar claro de uma vez por todas, e também secundar aquilo que o meu camarada António Filipe também aqui o disse, que, e também reiterando as palavras do seu deputado António Rodrigues, de que os 35 minutos que foram dados para um... para a alta representante, que a alta representante se disponibilizou para vir ao Parlamento português, contradizem até aquilo que foi o discurso da senhora alta representante, que é, quer dignificar, quer valorizar a intervenção dos parlamentos e o trabalho com os parlamentos. Consideramos que, de facto, 35 minutos é manifestamente insuficiente e isso foi claro que foi necessário muito mais tempo e houve, de facto, algumas questões até que nem foram abordadas com a profundidade que deveriam e que mereciam ser feitas. E, por isso, era esta as questões que nós gostaríamos de aqui colocar.
Srs. Deputados, temos aqui três questões. A primeira questão tem a ver com o tempo que foi atribuído a esta reunião. Eu, sobre essa questão, para que fique algum registro, o que posso fazer é, em nome da Comissão, escrever uma carta à senhora representante da Comissão Europeia em Portugal para lhe dar conta desta posição da Comissão. Enfim, não sei se diretamente, ou posso, enfim, também tentar coordenar com a senhora Presidente da Assembleia da República, se ela achar, mas se não, a Comissão fará isso, portanto, diretamente. Isso era aquilo que eu propunha fazer. A segunda questão tem a ver com a alteração do formato. Há aqui uma questão de facto, eu não encontro... há aqui questões de facto, pelo menos, quer dizer, não é só uma. Eu realmente devo dizer que, enfim, não fiz uma questão do formato e de quem dirigia a reunião, quero dizer isso. Como sabem, estas matérias são matérias partilhadas pelas três comissões, houve até um incidente em relação à participação nas conferências da PESC-PCSD. E, aliás, quando cheguei à reunião, até, enfim, o Sr. Presidente da Comissão de Defesa sugeriu-me que apenas, por razões de tempo, apenas falasse o deputado Sérgio Sousa Pinto. É daí que vem, é daí que tem origem o facto de eu não ter usado a palavra. Portanto, se a Comissão de Defesa não queria usar a palavra também, se passava à segunda Comissão essa incumbência, enfim, achei que não deveria estar eu a fazer questão de o fazer. Só por isso que não usei da palavra. E depois, evidentemente, enfim, eu poderia também, durante a própria sessão, ter expresso as minhas posições da mesma forma, mas achei que não devia criar nenhum incidente ou nenhuma... que ela mais atrasaria e distrairia dos trabalhos durante o curso da própria sessão. Portanto, em relação à alteração do formato, enfim, eu retiro daqui o ensinamento para o futuro, é de que isto deve ficar escrito e deve ficar escrito antecipadamente, porque depois temos questões de facto que não conseguimos resolver a posteriori, isto é... realmente quem é que foi informado de que só havia uma reunião, uma pergunta para o grupo parlamentar, quem é que sabia ou enfim, tinha ideia e porquê é que tinha essa ideia de que podia haver mais do que uma, enfim, quem é que acabou por se inscrever nessa sequência, etc. São tudo questões de facto que eu agora aqui não quero sujeitar à prova, não vamos instruir isto, mas são questões que me levam a que, de futuro, estas reuniões, se tiverem lugar, têm lugar com base num formato, com pergunta, com este tipo de questões esclarecidas e, se possível, por escrito. A terceira questão tem a ver com o protesto que o Sr. Deputado José Ribeiro Castro aqui levantou, que não é, portanto, unânime, evidentemente, há discordâncias em relação a ele, aliás, o destinatário do protesto não está também presente. Enfim, eu posso simplesmente dar conta desta discussão, deste debate, incluindo, portanto, quer a posição que o Sr. Deputado José Ribeiro Castro aqui levantou, e o PSD também, e enfim, a discordância que o Sr. Deputado Vitorino Canas aqui... Depois, enfim, acho que não me vale a pena estar aqui a dar a minha posição pessoal sobre o que eu acho dessa intervenção e a forma como o seu cabimento, digamos, temático ou não, e o seu conteúdo substancial, acho que não adianta nada aprofundar nisso. E, portanto, o que eu me propunho é realmente, não sei se satisfaz que seja desta forma ou se pretende que seja por escrito, enfim, poderei... escreveu uma carta à senhora Presidente da Assembleia da República a relatar isto também, porque estas coisas, as palavras verba volant, scripta manent, não é? As palavras voam e os escritos ficam. Mas enfim, não sei se vale a pena, portanto eu pergunto o que acha, eu tenho duas inscrições, Sr. Deputado Ribeiro Castro, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente, não quero me passar mais com este tempo. Eu próprio usei essa palavra, protesto, e de facto não se tivesse passado o que se passou, eu não tinha sequer usado a palavra. Mas queria aguar esse significado e queria reforçar que aquilo que eu desejo é uma clarificação, sobretudo para o futuro. Portanto, não tenho nenhum desejo, até como disse, sou amigo pessoal do Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, não tenho nenhum desejo a entrar aqui num ping-pong para o passado, não é nada disso, quero clarificar as questões para o futuro e desejo que isso seja feito, quer nas relações entre os três presidentes, uma vez que isto se vai, é frequente existirem estas três reuniões conjuntas e, portanto, creio que era bom que entre os três presidentes isso seja esclarecido e também, sendo necessário, que a Conferência de Presidentes o esclareça, porque no meu entendimento, quem estiver a presidir está a representar em espírito a Senhora Presidente da Assembleia da República. Segundo também, quanto às regras, enfim, pareceu-nos que seriam por grupo por uma questão de economia. Eu revejo-me nas críticas ao formato curto desta comissão, mas quando nós só temos 35 minutos, é evidente que tem que haver uma grande economia de tempo para haver perguntas e respostas. Senão, não faz sentido. Recordo-me o velho professor de Direito Internacional Público, o Dr. Professor Gonçalves Pereira, quando lhe perguntado em que é que consistem os seus exames. Ele dizia sempre, olha, os exames consistem em perguntas e às vezes em respostas. E, portanto, nesta matéria, convinha de facto que tivesse havido tempo para as perguntas e para a senhora Federica Mogherini nos poder responder com o tempo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Vitorino Mecanas.
Sr. Presidente, só para uma precisão, para que não fique nenhum equívoco e depois para me pronunciar sobre a síntese que o Sr. Presidente faz e as iniciativas que poderão ser desenvolvidas em relação à questão de desfazer algum equívoco, que eu queria aqui dizer que o Partido Socialista, pelo menos por meu intermédio, não teve nenhuma informação de nenhum dos presidentes, nem de nenhuma outra entidade, sobre qual é que era o formato que iria ser seguido por esta reunião. Aquilo que eu disse e repito é que os deputados do Partido Socialista, antecipando, sem que lhes tenha sido dito que seria assim, mas antecipando que poderia haver tempo distribuído pelos vários grupos parlamentares, fizeram o exercício de distribuir entre si esse tempo para poderem utilizá-lo conjuntamente. Mas não nos foi dito, nem pelo Sr. Presidente, nem pelos outros Presidentes, que haveria um formato definido. Eu, a única questão que coloquei, enfim, permita-me trazer a público uma conversa que foi pessoal entre nós os dois, a única questão que eu coloquei ao Presidente desta Comissão foi saber quem iria conduzir a reunião, tendo-me sido dito que ainda não estava definido e que iria ser definido. Foi só apenas isso em relação ao formato, nós não tínhamos nenhuma informação, nem privilegiada e nem sem ser privilegiada sobre isso. Segundo, eu acho que desta discussão, verdadeiramente aquilo que nos interessa, se me permitem dizer, poderia ser, como já foi mencionado pelo Sr. Presidente, haver aqui uma carta endereçada talvez pela Presidente da Assembleia ou pelas comissões que aqui estiveram, endereçada à Sra. Alta Representante, agradecendo o facto de ter estado aqui, agradecendo o diálogo que teve connosco, que eu, repito, qualifico de altíssima qualidade, e dizendo que queremos mais, ou seja, que gostaríamos de a receber o mais breve possível para fazer aqui um debate mais intenso. Do ponto de vista político, é verdadeiramente isso que me parece que interessa. Depois, as questões mais de organização interna, acho que podemos melhorar de facto. Da próxima vez que houver uma reunião com este formato, acho que tem de haver uma articulação para saber exatamente então quais é que são as regras de funcionamento. Isso eventualmente pode ser discutido na Conferência de Presidentes e definido para futuro, tendo em conta aqui a dificuldade que nós sentimos. Sinceramente, haver mais cartas ou mais iniciativas que estas não parecem que sejam frutíferas, não são desinteressantes e não terão, da nossa parte, grande simpatia. Estas duas iniciativas, a primeira, a carta, sim senhora, com todo o acordo, com todo o nosso apoio, a organização futura também com o nosso acordo, tudo o que vai além disso, acho que é estar aqui a fazer algo que, do ponto de vista político, não tem grande interesse.
Muito bem. Vejo que há acordo nisto, então eu agirei assim e darei conta da carta que enviei ou que sugeri aos meus colegas e também quando houver uma conferência de presidentes enfim, suscitarei a questão da articulação entre estas três comissões para a organização destas reuniões. Muito obrigado. Enfim, eu já agora, se me é permitido, acho que apesar de tudo, enfim, desta discussão, que prova que o formato que não foi pacífico também, a forma como correu a reunião, acho que valeu a pena. Partilho essa sem dúvida que valeu a pena e acho que temos de ter mais reuniões deste tipo. Vamos passar então à nossa ordem do dia. Senhores deputados, há um pedido de visita à Assembleia da República do Vice-Presidente do Parlamento do Montenegro, 17 e 18 de março. Foram solicitadas reuniões de trabalho com as seguintes comissões. Quarta comissão está em aberta a data. Mas poderia ser, penso eu, no dia 18 de março, não é? É o que está aqui. 18 de março é uma quinta-feira, mas teria de ser ao meio-dia. Aqui o problema, enfim, não, isso já estão duas reuniões. Teria de ser talvez antes, um bocadinho antes, não? Às 11, se fosse possível, ou ao início da manhã. 18 de março é uma quinta-feira. O senhor vice-presidente do Parlamento do Montenegro. Também poderia ser no dia 17 de março, ao meio-dia. É uma quarta? Pois, então, exatamente, é uma quarta. Poderia ser também, poderia ser ou no 17 de março, à tarde. Está confirmada a audição do Presidente do Tribunal de Contas Europeu às 15 horas, mas poderíamos fazer isto no final, ou antes. Poderia sugerir 17 de março? No final, às 5 horas. Vamos sugerir o final da tarde, 5, 5 e meia. Senhores deputados, depois... muito bem. 17 de março às 17 horas. Senhores deputados, sobre a visita de trabalho à Sérvia e ao Montenegro, estamos aqui com dificuldades de calendário, de encontrar um calendário comum. Porque... a delegação do Montenegro está disponível para receber, a delegação da Assembleia da República, da nossa Comissão, no dia 23 de março. Estamos à espera de uma carta da Sérvia, embora já tenham confirmado informalmente que poderiam, naquela data que nós primeiro aqui aventámos, que era 20. Enfim, eu tendo em conta que havia o Sr. Deputado Vitorino Canas, que disse que gostaria de participar e que não poderia nessa data, falei com outros senhores deputados e vi que havia dificuldades em fazer isto noutra data. Eu também teria dificuldade nessa semana mais tarde. Portanto, estou aqui realmente com este problema, não sei bem o que é que lhes hei de dizer. A minha proposta seria, apesar de tudo, de manter 19 a 23, e sair da 19, volta de 23 ou 24. De março, porque realmente depois não... não. Sr. Deputado Vitorino Queiras, por favor.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, eu naturalmente, se nós metermos e a visita que for definida, assim será. Eu só queria chamar a atenção que não é regra nesta Assembleia da República, quando existem coincidências de trabalhos parlamentares, e neste caso existe essa coincidência, porque eu estar em Londres de 19 a 21 na Comissão Permanente da Assembleia Parlamentar da NATO, de que sou membro, e não é normal haver definição de trabalhos parlamentares, normalmente não é uma questão pessoal minha, quer dizer, é que podia ser alguma questão de natureza pessoal. Não, é trabalho parlamentar em que eu vou estar e que seria inconciliável com esse, mas se a Comissão entender quebrar essa regra, que é uma regra que existe, eu, naturalmente, com o meu grupo parlamentar, definiremos aquilo que iremos fazer, mas chamava apenas a atenção que eu não estou a colocar uma questão de natureza pessoal, é uma questão de trabalho parlamentar que já está marcada há vários meses, que eu nem posso sequer alterar.
No dia 23 e 24 não existe essa coincidência?
Em Londres, 19 a 21.
Cara, a visita para 23 e 24, portanto, é a forma. Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, não me quero imiscuir nas questões de calendário, mas talvez pensando na possibilidade de deslocação direta do Sr. Deputado Vitorino Canas de 20 a 21 de Londres para a Sérvia, se a reunião pudesse ser a 22 na Sérvia e fazer a reunião 21, 22, 23 e 24. Ou...
É que 22 é um domingo. Teria de ser 23 e 24.
Pronto, ok.
Eventualmente com volta 25.
Ou com regresso a 24 à noite, eventualmente. Eu só estava a tentar encaixar aqui.
Muito bem. Já temos, mas nós já temos o acordo de 23 no Montenegro. Vamos ver se pode ser o de 24 na Sérvia. Significaria ida no domingo e volta na quarta-feira. 22 a 25. Assim seria possível.
Embora, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas apenas só porque muitas vezes eu compreendo as objeções que o Sr. Deputado Vitalino Canas levanta, mas todos nós já passámos por essa situação de ser impossível de conciliar todos os trabalhos parlamentares de todos os deputados em todas as circunstâncias. Nós próprios já várias vezes tivemos que prescindir de outras deslocações ou participações porque as agendas, nomeadamente as agendas internacionais, não se compadecem nem se deixam de sobrepor nestas circunstâncias. Portanto, ou a viagem terá que ser adiada para uma outra data ou teremos que encontrar uma outra solução.
Bem, vamos tentar perguntar se pode ser 23 e 24. Portanto, no início desta semana. Sr. Deputado Vilente, por favor.
Sr. Presidente, não há nenhuma possibilidade de se adiar esta viagem para início de abril? Algum impedimento da parte dos nossos contrapartes de forma... Não sei, quer dizer, é que eu pela minha parte, desde já digo que a minha única limitação em quase um mês inteiro é mesmo essa, não tenho mais nenhuma limitação. Portanto, não sei se não para conciliar com o Sr. Presidente, com o Sr. Deputado...
Por mim não há nenhuma limitação. Poderia ser, por exemplo, 13 a 15 de abril, por exemplo. Srs. Deputados, preciso saber o que devo fazer. Bem, vou perguntar se pode ser 23 e 24, caso contrário, em abril poderia ser, por exemplo, nesta altura, 13 a 15 de abril, por exemplo. Muito bem, eu peço também nota já destas, porque também a ideia de não coincidir com trabalhos parlamentares faz com que deva ser também na segunda ou terça-feira, não é? para não haver aqui coincidência também com os trabalhos internos. Vamos perguntar o que é que eles... Se poderia ser 23 e 24, o caso contrário, eu peço que me comuniquem se haveria disponibilidade de 13 a 15 de abril. Avançar aqui, ponto seguinte, sobre a reunião da PESC-PCSD, quero dizer que a próxima reunião será chefiada pela Comissão de Defesa Nacional. Tinha suscitado a discussão na última reunião. E, portanto, irá o Sr. Deputado Carlos São Martinho para esta reunião, para esta comissão, pelo PSD. Não sei quem é que irá do Partido Socialista, mas tinha ficado essa questão. Depois, outra questão sobre a delegação para participar na 15ª reunião interparlamentar sobre a eficiência energética e renováveis, da EUFORES. A Comissão de Assuntos Europeus designou o Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista. Portanto, ficou... houve aquela inversão no método de ontem para haver aqui uma composição equilibrada. Realmente vai também o Sr. Deputado Fernando Marcos, do PSD, o Sr. Deputado Lino Ramos, do CDS, e o Sr. Deputado Nuno Matias, do PSD. A próxima reunião da nossa comissão será dia 25 de fevereiro. Primeira parte, 25, exatamente. Embora 25 seja... Exato, 25. 25, quarta... É uma quarta-feira de manhã, 25, a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e depois a reunião ordinária. Eu é um daqueles casos de sobreposição, eu estou em outras funções, enfim, não são diretamente parlamentares, mas porque fui eleito pelo Parlamento também, estou fora nesse dia, fora de Portugal. Vou ter que pedir que ao Sr. Deputado Vitalino Canas, Sr. Vice-Presidente, me substitua. 25, às 11 horas, primeira parte. Às 12 horas, a continuação, é de manhã. Com o Secretário de Estado Bruno Maçães, primeiro, e depois... Muito bem. Vamos passar então à hora dos parceiros, se não houver outras questões. Sr. Deputado Ribeiro Castro, por favor.
Sr. Presidente, eu peço-lhe desculpa, tenho que me ausentar, mas deixaria registado, se os colegas não se importassem, o nosso voto a favor dos dois parceiros da Sra. Deputada Lídia Bulcão, que mereceram a nossa análise e merecem o nosso acordo, e deixar antecipadamente as felicitações, pedindo desculpa de não estar na parte da sua apresentação. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado. Sr. Deputado Elidio Vulcão, então, apresenta um parecer sobre uma comunicação da Comissão ao Parlamento, Conselho de Economia Social Europeia e Comitê das Regiões, para uma economia circular, programa para acabar com os resíduos na Europa.
Sr. Presidente, muito obrigado, mas eu, antes de mais, eu queria pedir novamente o adiamento da apresentação destes dois pareceres.
Dos dois?
Porque eu não os consegui concluir, a versão final não foi distribuída, porque eu tenho estado doente e, por isso, pedia desculpa aos colegas, apresentarei na próxima reunião.
Bem, então, assim sendo, eu só peço é que, nesse caso, futuramente, avise antes, porque, por exemplo, esta reunião, enfim, tivemos aqui a tratar de questões de intendência, mas este ponto era praticamente o único ponto substancial que nós tínhamos. A Sra. Deputada Catarina Martins também não apresentou o parecer, apesar de já ter sido avisada, e, portanto, não temos
parecer.
Avisei hoje
de manhã, Sr. Presidente, um bocadinho tardiamente, mas foi ainda da parte da manhã, ao fim da manhã que avisei.
Muito obrigado. Muito bem. Já, de todo modo, tínhamos aqui também a reunião antes, portanto, não houve, teria sido mais aborrecido se tivéssemos tido de vir cá para... e, portanto, posso aprovar a ata? Foi enviada, fez muito bem. Muito bem, Srs. Deputados, então, se não há mais intervenções, estão concluídos os trabalhos. Não temos dois pareceres para tratar. Não sei se há mais alguma questão a levantar. Muito obrigado. Vou então, entretanto, fazer diligências para que a nossa visita possa ser ou 23 e 24 ou em abril.